CBN. Primeiros socorros.
Quinta-feira chegou e é dia do nosso quadro Primeiros Socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre. E o tema de hoje é como estancar hemorragias com segurança. Às vezes acontecem acidentes enquanto utilizam ferramentas como serrote, teçado, facas, machados. E o que fazer quando a pessoa se corta? Quem vai responder pra gente é o Sargento Marcos Antônio, que já tá aqui no nosso estúdio. Sargento, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem por aqui. E é comum o Corpo de Bombeiros acabar se deparando com casos de pessoas que se cortam profundamente e acabam que não sabem lidar com esse primeiro momento.
Assim, é muito comum mesmo, principalmente com acidente doméstico, né? Em situações, por exemplo, de zona rural, com as pessoas fazendo uso de ferramentas que são bastante afiadas. Falando novamente dos acidentes domésticos, as pessoas que fazem uso de manuseio de faca, por exemplo, no, dentro da cozinha ali, que se, às vezes, né, no ponto de descuido, então por um acidente mesmo se machuca. Sim. E se ferem. E o Corpo de Bombeiros, junto com o SAMU também, né, eles fazem o atendimento de muitos desses casos de conseguir estancar e controlar essas hemorragias que acontecem.
E o que seria a hemorragia? Como identificar nesse primeiro momento, Sargento? É um sangramento excessivo? É diferente do que só um corte normal?
Sim, sim. A gente consegue dividir, né, as hemorragias. Por exemplo, existe uma classificação que seria hemorragia externa e hemorragia interna. Né?
Interessante.
Quando, por exemplo, os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares são onde passa o sangue. Então, toda vez que o sangue ele escorre para fora desse leito natural, que seria os vasos sanguíneos, aí nós temos uma hemorragia. E se essa hemorragia é para o meio externo do corpo, nós damos de hemorragia externa. E se ele sangra para dentro do corpo, hemorragia interna.
A externa ainda é melhor porque dá para identificar.
Exatamente.
Não é? Agora, a interna é uma questão de ter que ter um pronto atendimento muito rápido.
Sim,
falando
sim.
Ainda da externa, o senhor citou aí que muitas veias, né, podem causar essa hemorragia. Então, na hora do corte, o que fazer nesse primeiro momento? A pessoa acabou que se cortou, está jorrando sangue. O que fazer nesse primeiro momento?
Bom, o que que acontece? Quando a gente sangra, né, a gente tende... As pessoas tendem a ficar muito nervosas. Quando você fica nervoso, né? Você não mantém a calma, o que que seu coração vai fazer? Acelerar. E aí aumenta a sua pressão.
Entendi.
Também. E aí o que que acontece? Você tende a derramar cada vez mais sangue, né? Perder cada vez mais sangue. Então a primeira coisa é você manter a calma. Às vezes é difícil, é complicado, porque você assusta, né? Mas você manter a sua calma. E aí pode ser eu sozinho, por exemplo, me cortei numa situação cotidiana ali, me cortei. Vou me manter a calma e a primeira coisa que eu tenho que fazer é apertar aquele local onde está sangrando, com força mesmo, que a gente chama de compressão em cima.
Sim.
Apertar, porque quando eu aperto, eu vou ocluir, vamos dizer assim, falando de forma mais fácil de entender, eu vou amassar os vasos sanguíneos.
Sim.
E aí eu não vou conseguir, não vou deixar que o sangue extravase. E aí eu vou ficar apertando ali.
Com
certo?
A própria mão.
Com a
no
própria
primeiro
mão.
Momento.
Primeiro momento, se, por exemplo, se é comigo, né? Eu mesmo aqui me cortei no meu braço, algum canto, dedo, aperto, fico segurando.
Sim.
Ali enquanto eu vou procurar, por exemplo, um pano limpo, né? Desde que seja um pano mais limpo possível. Porque as pessoas não podem perder tempo, dependendo do vaso.
Sim.
Sanguíneo e da profundidade do corte, né? Eu não posso perder tempo, muitas vezes, procurando um pano enquanto está sangrando. Então, eu aperto de imediato, seja em mim, seja na pessoa, né? Aperto ali, faço a compressão e aí sim eu vou procurar um pano, alguma coisa, um atador, uma gaze, que é muito difícil de encontrar mais, por exemplo, no ambiente domiciliar, um guardanapo, uma blusa, você tira sua blusa, seja do que, e você faz essa compressão e depois faz a compressão com esse pano. Em cima e aperta ali num período de 5 a 10 minutos, o ideal que seja mais prolongado possível, tá?
E, Sargento, tem outra questão também, que é o terceiro passo, que é buscar o atendimento. Então,
sim,
é ligar imediatamente para a unidade de saúde, chamar alguém, né, para ajudar também, para caso se esteja, né, sangrando bastante, ir até um hospital.
Sim, sim, isso tem que ser imediato, né? Você, além de prestar o primeiro socorro para você ou para outra pessoa, né, a gente pode fazer o nosso próprio autoatendimento, a gente acionar ali a equipe do SAMU 192, então a equipe do Corpo de Bombeiros via 193, até a Polícia Militar também, que atua nessas situações. E dependendo do ferimento, né, da quantidade de sangue que está saindo, porque a gente pode classificar também as hemorragias dentro disso, né? Uma pequena hemorragia, sim, uma média e uma grande hemorragia, que é aquela que coloca, entendi, em risco de imediato a sua vida. Né? Então, tem hemorragias que é só um pequeno corte, você segura ali e está tranquilo. Tem outros que você precisa pontuar, né? Pegar os pontos. E tem outros que, de fato, vão colocar a sua vida em risco. Por exemplo, tem hemorragias que nós chamamos de hemorragias sanguinantes, são hemorragias que levam à morte em até 3 minutos.
Meu Deus.
Então é muito rápido. Então você não, às vezes não tem tempo de pensar. Então por isso, sim, que a gente tem que de imediato fazer essa compressão e acionar, né? Se a gente não conseguir acionar uma pessoa, por exemplo, sim, que esteja próximo, conseguir acionar a equipe, ou então deslocar o mais rápido possível para alguma unidade de saúde.
Então, ainda tem que pensar muito bem nessa questão, se você estiver só e também acompanhado. Você, como uma pessoa que acaba que tem uma pessoa que se corta, tem que também saber agir naquele primeiro, sim, momento, porque muita gente fica assustada. O senhor falou, o primeiro destaque é manter a calma, mas, sim, muita gente não consegue nem ver sangue, acaba que a pressão baixa e acaba às vezes até desmaiando. Então, uma pessoa que está próxima ali tem que fazer também esse cuidado de estancar o sangue, procurar, é claro, né, um pano limpo, mais limpo possível, e chamar uma unidade de saúde, não é?
Isso, exatamente. Exatamente, o primeiro mandamento do socorrista é manter a calma. Porque quando ele mantém a calma, ele consegue pensar de forma mais clara e aí ele transmite mais calma para a vítima.
Sim.
Né? Enquanto eu estou calmo como socorrista e mantenho a calma da vítima, ela tende a confiar cada vez mais em mim e fazer aquilo que eu estou pedindo, fica calma, fica mais tranquila e cada vez menos perde, menos sangue ali.
Agora a gente vai para o outro tipo de hemorragia, que é a hemorragia interna, que é mais difícil de identificar, mais difícil, mas é possível, não é?
É possível. É possível a hemorragia interna, por exemplo, a gente não consegue ver visualmente, né, o sangue que está extravasando. Porém, o corpo ele dá sinais e sintomas que a gente pode ver e identificar na vítima. Por exemplo, vamos dar um exemplo com uma pessoa andando de bicicleta, que acontece muito, cai, bate no meio fio, bate o guidão na barriga, algum canto assim, rompe um vaso sanguíneo. Essa pessoa vai começar a perder sangue e esse sangue vai extravasar para dentro da cavidade do corpo, né, das cavidades, sim, internas. E ela vai apresentar sinais que não está bom. Por exemplo, o coração vai começar a acelerar, vai começar a bater cada vez mais rápido e a respiração também, porque ela vai compensar, ele vai compensar a perda de sangue,
sim,
acelerando os batimentos. Outra coisa também, a pele, a gente vai ver a pele da pessoa cada vez mais fria, cada vez mais pálida, certo? Nesse tipo de situação,
sim,
a gente pode olhar aquele região onde, por exemplo, bateu, a gente pode ver uma região equimose, que é aquele roxo, né, que te bate, não fica aquele roxo?
Sim.
Então, naquela situação, ele pode ficar roxo, vermelho, a gente pode triscar naquela área, a pessoa sentir que está doendo, sentir sensível. Então, tudo isso me indica que a pessoa pode ter uma hemorragia interna, certo? A gente faz uma associação com o acidente que tem, com os sinais e sintomas que ela apresenta. Então, coração acelerado, pulso acelerado, respiração muito rápida, pele cada vez mais fria, pálida, né?
Sim.
O sangue, você começa a sentir as pontas dos dedos, as extremidades da ponta do nariz, da orelha. Você vê que o sangue está cada vez sendo puxado mais para a parte do centro do corpo, porque o corpo faz isso, ele é inteligente. Então, ele vê que quando está perdendo cada vez mais sangue, as extremidades do corpo ficam cada vez mais brancas. Então, você vai avaliando essas situações, esses sinais, você tem uma ideia que há a possibilidade de ter, sim, uma hemorragia interna. E nesses casos de hemorragia interna, a única solução é transportar o mais rápido possível para o hospital, porque a solução é uma solução cirúrgica.
Sim.
Não tem como fazer estancamento.
Então, tem que prestar muita atenção nos detalhes. Se tiver alguma queda, também tem a questão que a pessoa bate a cabeça, né? Tem que ficar muito atento. Muita gente fala assim, não pode dormir depois de bater a cabeça, porque tem que ficar prestando atenção nos sinais?
Basicamente é isso mesmo. Não há nenhum problema da pessoa, como, por exemplo, bate a cabeça e dormir, né? A questão é da gente conseguir, como socorrista, ou como está socorrendo essa pessoa, é conseguir monitorar essa, sim, situação da pessoa. E quando ela está acordada, é mais fácil de fazer perguntas para ela, né? Então, é essa a situação dessa questão de bater a cabeça. Ah, não bateu a cabeça, não pode dormir, não deixa dormir de qualquer jeito.
Sim.
Não é que há problema em dormir. A situação é que quanto mais a pessoa está consciente, você consegue avaliar até o grau de consciência dela. Por exemplo, a pessoa que está com hemorragia interna, ela vai estar aqui conversando contigo e depois vai começar, sim, a rebaixar aos poucos a consciência até perder completamente a consciência. Então é por isso que a gente não, às vezes não deixa, né, a pessoa dormir.
Olha só que interessante, muita gente acha que não pode dormir porque acontece alguma coisa lá no sono, mas não, é porque tem que ter esse monitoramento mesmo. Sim. Sargento, agora a próxima dúvida, até uma pergunta, o senhor já se deparou com algum caso que se recorde, que se lembre de hemorragia?
Muitos casos mesmo, já trabalhei, por exemplo, no batalhão de Epitaciolândia, aqui do batalhão.
Sim.
E lá nós temos uma ambulância, o corpo de bombeiro, ele corre numa ambulância também. Então, foi em inúmeros casos, por exemplo, eu me recordo de um caso bastante grave que a gente atendeu, que teve que fazer o uso de torniquete, porque era uma hemorragia exsanguinante, uma hemorragia, uhum, massiva. Foi de um senhor cortando no roçado dele, cortando com o teçado bastante afiado, ele deu num galho, o galho rebateu o teçado, e o teçado foi na mão. E aí quase que amputou completamente a mão dele. Ele perdeu muito sangue. E aí as pessoas que estavam no local fizeram isso, né? De forma mais instintiva. As pessoas fazem, meio que entende o que tem que fazer, né? E quando a gente chegou no local, a gente fez o torniquete e imediatamente transportamos o mais rápido possível para o hospital, para conseguir salvar tanto o membro como salvar a vida dele, que era o mais importante.
Tem que ter muito treinamento, porque eu imagino, se fosse eu numa situação dessas, eu corremos, né? Mas, sargento, para finalizar a entrevista, a gente fala das medidas preventivas. Quando for utilizar um objeto afiado, como faca, teçado, ter o cuidado redobrado, não é
isso?
Sim,
sim, a gente tem que fazer. Tem que ter muito cuidado quando vai manusear qualquer tipo de objeto afiado, faca, teçado, enxada, seja o que for. É, ter muito cuidado. E pessoas adultas que fazem esse uso, esse manuseio, né? Pessoas que tenham consciência,
sim,
coordenação, força. A gente não pode, por exemplo, deixar crianças que tenham acesso fácil, contato com esse tipo de material, porque um acidente desse,
verdade,
pode ser fatal, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente não pode negligenciar a prevenção. Não é porque nós somos adultos, por exemplo, porque nós trabalhamos diretamente, sim, com esse tipo de ferramenta, que a gente vai negligenciar e não vai manter a segurança, né? Então, a gente,
sim,
tem que sempre manter a segurança nossa.
Perfeito, é essencial. Sargento, muito obrigado por falar com a gente. Muito produtiva essa conversa. Para quem está ouvindo aí do outro lado, já sabe como agir nesse primeiro momento.
Sim, a gente agradece, o Corpo de Bombeiro agradece. Está sempre pronto para servir aqui. E sempre que precisar, pode contar com a gente.